secretário-geral do PS fez ontem à tarde uma arruada na Guarda e, num encontro fugaz e quase que inevitável, o presidente da Câmara da Guarda pediu a António Costa que os dossiers, como as obras no hospital, a UEPS, da GNR, o Hotel Turismo e o Porto Seco, sejam uma realidade. A OLS da Guarda anunciou a adjudicação da obra para a requalificação do Pavilhão 5, num valor de quase 8 milhões de euros. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para os próximos dias temperaturas mínimas muito baixas, entre o 0 e os 3 graus negativos na Guarda. O secretário-geral do PS fez ontem à tarde uma arruada na Guarda e, no encontro fugaz e quase que inevitável, o presidente da Câmara da Guarda pediu a António Costa que os dossiers como as obras no hospital, a UEPS da GNR, o Hotel de Turismo e o Porto Seco sejam uma realidade. O candidato a primeiro-ministro garante que, se for eleito, os projetos vão ser concretizados. E o compromisso, ali apalavrado, em frente a uma das entradas do espaço do Conselho, é que isso aconteça neste mandato autárquico que coincide com a próxima legislatura.
Mas também a sediar na Guarda o Comando Nacional, pela primeira vez nos últimos 47 anos, sediar um Comando Nacional, no caso concreto, da Guarda Nacional da UEPS na Guarda, e devemos estar gratos por isso. Há um caminho a fazer, mas devemos estar gratos por isso também. Bom, mas nós podemos falar de outras questões também. Permita-me falar sobre o Hotel Turismo. E precisamos que rapidamente ele seja entregue, e sabemos que há essa força e essa determinação para que isso possa acontecer. E as obras do nosso hospital estão bem encaminhadas, sabemos bem disso.
Do Pavilhão 5.
Exatamente, temos que operar. É a primeira fase da segunda fase, é o caminho faz-se caminhando, como diria o poeta, e é isso que a Guarda precisa e necessita.
Em conjunto.
Muito bem.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, se tudo correr bem, durante o seu mandato e o meu próximo mandato, ficaremos concluídos.
Sérgio Costa também elogiou a decisão do Governo, António Costa, em aprovar o Porto Seco na Guarda e salientou o papel preponderante que as ministras Ana Mendes Godinho e Ana Brunhosa tiveram neste processo.
Permita-me já agora, Dr. António Costa, é nessa posição que efetivamente aqui está, agradecer quer à Ana Mendes Godinho, permita-me, quer à Ana Brunhosa, tudo aquilo que têm feito em prol do desenvolvimento da nossa terra, e deixe-me citar a questão do Porto Seco, muito importante para nós. Sabemos bem que é um primeiro passo, mas é um primeiro passo determinante que nunca ninguém o teve. Nunca ninguém quis dar esse primeiro passo.
Sérgio Costa agradeceu ainda o gesto de António Costa em encontrar-se com ele, ainda que de uma forma informal e fugaz. O candidato a primeiro-ministro devolveu o gesto, felicitou o autarca da Guarda pela eleição nas últimas autárquicas e desejou-lhe um mandato feliz.
Bem-haja pelo gesto de respeitar desta forma o Presidente da Câmara eleito, independentemente das pugnas, mas é assim mesmo, com essa força e determinação, que nós gostamos de receber todas as pessoas aqui na nossa Guarda.
Olha, muito obrigado, e aproveito para felicitar pelo resultado que teve, pela vitória, e desejar-lhe um mandato muito feliz.
Muito obrigado.
O secretário-geral do PS disse ainda que o Governo trabalha e trabalhará sempre com qualquer autarquia, independentemente da cor partidária.
Como sabe, é um homem independente que acabou de ser eleito, e queria aqui desejar-lhe naturalmente um feliz mandato. Eu já fui autarca e sei como é fundamental que, independentemente das cores políticas, os governos têm que se relacionar com grande proximidade com todos os autarcas e trabalhar em conjunto.
Antes deste encontro, António Costa, durante a arruada, ouviu alguns pedidos e distribuiu rosas por transeuntes e lojistas na Rua do Comércio.
Tenho um filho com uma licenciatura, com 26 anos, sozinha. Empreguei-me para lhe dar o curso de primeiro-ministro.
E qual é o curso que ele tirou?
Administração Pública. Fez o estágio na Guarda, na Câmara da Guarda, com distinção. E o meu filho não consegue trabalho. Lembras-te dos jovens? Precisamos de trabalho para os jovens.
Está aberto agora um novo concurso grande a nível nacional.
Força.
Ok, olá. Senhora, boa
tarde.
Minhas felicidades.
Muito obrigado.
Para meninas. Tem
mais gente
e para si também.
Muito obrigado.
Pronto, fica para todos.
Bem-aja.
Muito obrigado. Felicidades.
António Costa teve ainda tempo para recarregar baterias, bebeu duas ginginhas na tasca do Sr. Firmino em frente à Secretaria da Ação Social e assinou à esquerda o livro de honra do estabelecimento.
Dividimos,
está aqui uma menina, diz ali ao lado. É há 30 anos que é cliente de cada casa, Sr. Secretário de Estado.
Eu sei.
Há 30 anos.
Então,
está aqui à frente.
Se ficar longe, ficou com o gabinete mesmo aqui em frente.
Agora,
e pode vir a ginginha todos os dias.
A minha é essa. Não deixem seus copos,
cachorro.
Está cheio. Não, peraí, já chega.
Vai lá, deva lá, depois temos por aqui uma coisa.
O secretário-geral do PS fez ontem à tarde uma arrumada na Guarda e, num encontro fugaz e quase que inevitável, o presidente da Câmara da Guarda pediu a António Costa que os dossiers, como as obras no hospital, a UEPS da GNR, o Hotel de Turismo e o Porto Seco, sejam uma realidade. O candidato a primeiro-ministro garante que, se for eleito, os projetos vão ser concretizados. A ULS da Guarda anunciou a adjudicação da obra para a requalificação do pavilhão 5, no valor de quase 8 milhões de euros. Segundo uma nota enviada à imprensa, foi adjudicada esta semana a empreitada de requalificação do edifício 5 do Hospital Sousa Martins para a instalação do Departamento da Criança e da Mulher, com um valor de perto de 8 milhões de euros, acrescido de IVA. Na nota pode ler-se que o anúncio do concurso público internacional foi publicado no mês de agosto em Diário da República, sendo o valor do preço base do procedimento de 8 milhões de euros e o prazo de execução de contrato de 18 meses. Segundo o Conselho de Administração da ULS da Guarda, a requalificação do edifício hospitalar para a instalação do DCM, com os serviços de pediatria, obstetrícia, urgência pediátrica e obstetrícia, neonatologia e ginecologia, tem sido um dos objetivos prioritários. As obras de requalificação devem começar em breve, avança a nota, e prevê-se que estejam concluídas no verão de 2023. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para os próximos dias temperaturas mínimas muito baixas, entre os 0 e os 3 graus negativos na Guarda. As máximas deverão andar entre os 7 e os 9 graus. Esta previsão de tempo frio e seco deverá prolongar-se pelo menos até ao final da semana. A Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda recomenda aos grupos de risco, como crianças e idosos, que ingiram bebidas quentes, vistam roupas mais quentes e alerta para a importância do aquecimento e adejamento das casas. A coordenadora da Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda, Ana Isabel Viseu, refere que as baixas temperaturas são uma preocupação, nomeadamente nos chamados grupos de risco, onde é necessária uma atenção redobrada.
É uma preocupação, até porque na nossa região as temperaturas são habitualmente muito baixas e, portanto, como está previsto e como disse, vão atingir valores muito baixos e, portanto, temos que ter atenção não só para a população em geral, mas para a população mais vulnerável e não nos podemos esquecer que vivemos numa região de população envelhecida e, portanto, para os mais idosos, para as crianças, temos que ter cuidados redobrados, sim.
Esta previsão de tempo frio e seco deverá prolongar-se até ao final da semana. Ana Isabel Viseu deixa os habituais conselhos à população. É fundamental usar vestuário e calçado adequado. E a coordenadora da Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda sublinha também os cuidados a ter com as braseiras. As habitações devem ser aquecidas, mas o arejamento dos espaços é muito importante para evitar intoxicações.
Desde logo pela questão do vestuário, que de facto as pessoas devem utilizar vestuário quente e confortável, de preferência utilizando várias camadas de roupa. É importante que se cubram as extremidades do corpo, cabeça, mãos, calçado deve ser confortável, também as meias de modo a manter os pés quentes e confortáveis, o próprio aquecimento das habitações, portanto o conforto térmico nas habitações é muito importante, não esquecendo também a necessidade agora de promover também arejamento e ventilação necessários também. Para nós, eu acho que é até particular atenção à utilização de braseiras e fogareiros de carvão, portanto que as nossas populações ainda usam às vezes, e mesmo às lareiras, porque de facto podem provocar intoxicações e, portanto, por monóxido de carbono, e é importante ter atenção também a essas situações.
Nestes dias de temperaturas mais baixas, é também importante ingerir bebidas e alimentos quentes, como adianta Ana Isabel Viseu.
É importante ingerir bebidas e alimentos quentes, que são bom exemplo as sopas, os chás, leite quente, evitar bebidas alcoólicas e para aqueles que fazem medicação crónica é importante também o cumprimento da medicação que lhe está prescrita, não é?
Quem pratica atividade física ao ar livre também deve ter cuidados redobrados.
O cuidado é da proteção, desde logo as pessoas devem estar equipadas para as condições que estamos a viver. É de evitar exercício físico intenso ou mesmo extenuante, não é? Pronto, de qualquer modo a atividade física deve ser mantida, mas de modo adequado, com intensidade adequada e também com a proteção devida.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para os próximos dias temperaturas mínimas muito baixas, entre os 0 e os 3 graus negativos na Guarda. As máximas deverão andar entre os 7 e os 9 graus. Esta previsão de tempo frio e seco deverá prolongar-se, pelo menos, até ao final da semana. A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Formosa, recuperou diverso material furtado em Figueira de Castelo Rodrigo, no âmbito de diligências de investigação que decorrem desde outubro. Pelo crime de furto qualificado, os militares levaram a cabo diligências policiais que permitiram apurar a identidade do suspeito que perpetrou 5 furtos em residências naquela localidade. A ação culminou com o cumprimento de 2 mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, culminando com a apreensão de 10 telemóveis, um leitor de DVD, 3 cartões de memória e um aparelho GPS. Uma vez que o suspeito dos furtos se encontrava a cumprir prisão preventiva desde 5 de janeiro no estabelecimento prisional da Guarda, no âmbito de um processo por violência doméstica, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo com vista à futura constituição do arguido, como refere o Tenente-Coronel Cura Marques, oficial de Comunicação e Relações Públicas da GNR da Guarda.
No âmbito de diligências de investigação que decorrem desde outubro, pelo crime de furto qualificado, os militares da GNR levaram a cabo diligências policiais que permitiram apurar a identidade do suspeito, que perpetrou 5 furtos em residências naquela localidade. A ação culminou com o cumprimento de 2 mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, culminando com a apreensão de diverso material, onde se destaca 10 telemóveis, um leitor de DVD, 3 cartões de memória, um cartão telefónico e um aparelho de GPS. Uma vez que o suspeito dos furtos se encontrava ou se encontra a cumprir prisão preventiva desde 5 de janeiro no estabelecimento prisional da Guarda por um processo de violência doméstica, os factos foram apenas comunicados ao Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo com vista à futura constituição da arguida.
A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Formosa, recuperou diverso material furtado em Figueira de Castelo Rodrigo. A direção do Sporting de Medo avançou com um protesto ao jogo do passado dia 9 de janeiro frente à Associação Desportiva de São Romão e pede a repetição do encontro a contar para o Campeonato Distrital da 2ª Divisão. O clube justifica que não foram cumpridos os regulamentos da equipa de arbitragem nomeada para aquele encontro, na sequência da falta de um elemento da equipa, como explica o presidente da coletividade, João Alonso.
Não foram cumpridas as leis porque faltou um elemento da equipa de arbitragem, não se encontrava completa e nas leis da Federação Portuguesa de Futebol, as leis do jogo, diz que, em caso não haja consenso entre as duas equipas, que o árbitro da partida que vai apitar o jogo terá que realizar o sorteio para ver quem será que irá ajudar a apitar. Como isso não foi feito, não foram cumpridas as regras e nós, pelas leis, temos que fazer prevalecer a verdade esportiva e as leis, é só isso. Não temos nada contra a equipa de São Romão, não temos nada contra ninguém, simplesmente queremos fazer que as leis sejam cumpridas.
João Alonso diz que não foi feito qualquer sorteio para nomear um elemento para a equipa de arbitragem e que o nome que o Sporting da Meda indicou foi reprovado pelo adversário.
Não houve sorteio nenhum. Ou seja, nós tínhamos um elemento que estava disponível a apitar o jogo que não foi concordado com a equipa do Sr. Romão. E depois o Sr. Árbitro, como está no relatório, aliás está escrito no relatório do Sr. Árbitro, nós temos acesso a isso, o Sr. Árbitro diz que telefonou para alguém que, do Conselho de Arbitragem que ele disse que era a equipa da casa que decidia. Portanto, nós soubemos, antes do jogo começar, como é que as leis, que devia ser feito um sorteio para ver quem é que iria apitar, e isso não foi feito, nós vimos logo que não estavam a ser cumpridas as regras do jogo.
O Sporting de Meda pede a repetição do jogo e já enviou um e-mail para a Associação de Futebol da Guarda.
Já metemos o e-mail toda a guarda e agora vamos aguardar, pronto, vamos ver. Se tivermos razão, será nos dado a razão. Se não tivermos, mas pronto, mas para aquilo que está escrito nas regras do jogo, acho que nós temos razão. Não foi cumprida as leis do jogo. Agora vamos ver, vamos esperar para ver. Está em averiguação, vamos ver.
A direção do Sporting de Meda avançou com um protesto ao jogo do passado dia 9 de janeiro, frente à Associação Desportiva de São Romão, e pede a repetição do encontro a contar para o Campeonato Distrital da 2ª Divisão. O clube justifica que não foram cumpridos os regulamentos da equipa de arbitragem, nomeada para aquele jogo.